comerciais, através do mecanismo de multiplicação, ao emprestarem o dinheiro que os depositantes deixam no banco. Bom, hoje então a gente vai começar demanda de moeda. A gente quer saber agora quais as razões que fazem com que quais as razões que levam as pessoas a demandarem moeda, a procurarem moeda, a guardarem moeda, a moeda como tal? Por que as pessoas retêm moeda ao invés de comprar títulos, comprar ativos, comprar imóveis? O que faz com que, num determinado instante de tempo, as pessoas tenham moeda no bolso? Ou seja, quais os motivos que explicam a demanda de moeda? Por que as pessoas procuram moeda? Por que as pessoas retêm moeda? Essa é a nossa preocupação hoje. Razões ou motivos pelas quais as pessoas demandam moeda. Existem três motivos clássicos pelos quais as pessoas retêm moeda. São três motivos, ou três razões que fazem com que se retenha moeda. Existe uma pretensão de moeda, uma demanda de moeda, por motivo transação. Uma demanda de moeda por motivo precaução. Esses dois tipos de demanda de moeda já foram discutidos pelos clássicos, pelos economistas clássicos. Keynes introduziu uma nova razão pela qual as pessoas demanda moeda, guarda moeda. Demanda de moeda por motivo especulação. Então, Keynes, no fundo, ele admitiu os motivos transação e precaução e adicionou o motivo especulação. Vamos então agora discutir cada um deles. A demanda de moeda por transação é o principal motivo pelos quais as pessoas retêm moeda, necessitam de moeda, demandam moeda. Basicamente, ela se deve à diferença que existe entre as datas de recebimento de renda, de salário, e os pagamentos que a gente efetua ao longo do mês. Basicamente, a diferença entre data de pagamento e data de recebimento faz com que exista uma demanda de moeda, uma retenção de moeda. As pessoas recebem no início do mês, mas não gastam de uma vez só, elas vão gastando aos pouquinhos. Elas são obrigadas a deixar uma certa reserva para o cafezinho, para o lanche, para o almoço, para os gastos normais. Ou seja, as pessoas recebem o dinheiro no início do mês e vão gastando de uma forma, gastando aos poucos, ao longo do mês. De tal forma que ela sempre tenha alguma reserva, algum dinheiro no bolso. Enfim, é uma demanda de moeda para satisfazer as necessidades de transações e de pagamento. Nós podemos resumir isso num exemplinho numérico e nós vamos verificar, vamos tentar explicar por que a demanda de moeda, vamos dar essa notação, demanda de moeda por motivo transação é uma função do nível de renda. Nível de renda nominal. Vamos tentar mostrar por que a demanda de moeda é uma função do nível de renda. Vamos supor que um assalariado receba 1.200.000 no início do mês. E gaste de uma forma homogênea, gasta 40 cruzeiros por dia. De tal forma que, quando chegar no último dia desse mês, ele fica exatamente a zero. Certo? 40 cruzeiros por dia, ao fim do 30º dia, ele está a zero. Se ele não receber no dia seguinte, está frito. Então, é de se supor, vou fazer aqui um esqueminha, vamos colocar aqui o tempo, e aqui neste eixo a quantidade de moeda retida, que é a nossa demanda de moeda por transação. Então, no primeiro dia, ele recebe 1.200. No primeiro dia, então, ele tem 1.200 no bolso. Ao fim do primeiro dia, ele gastou 40 cruzeiros. Certo? Cafezinho, transporte, alimentos. Então, ao fim do primeiro dia, ele vai ter 1.160 no bolso. No segundo dia, ele gasta mais 40. Então, ao fim do segundo dia, ele tem 1.120 no bolso. E assim por diante. Dentro dessa hipótese que ele gasta dessa forma homogênea, 40 cruzeiros por dia, ao fim do 30º dia, ele não tem nada de moeda no bolso. Ele está zero. Mas na manhã do dia, ou no fim da tarde, dia 30, ele recebe de novo 1.200. Então ele vai ter de novo no bolso vai ter 1.200 novamente de moeda. E começa e reinicia o ciclo. Então deve ocorrer algo deste tipo. Eu quero encontrar aqui uma expressão para a demanda de moeda. Qual é o saldo médio retido ou a quantidade de moeda retida ou demandada? Certo? A demanda de moeda é sinônimo de retenção de moeda, de guarda de moeda no bolso, de necessidade de moeda. Assim é assim. Quanto na média ele vai ter de moeda? Em média, quanto ele vai ter no bolso? Seria, no fundo, pegar 1.200 mais 1.160 mais 1.120 mais 1.080 e até mais zero, no fundo, dividir por 30. Isso aqui vai dar uma média de 600 cruzeiros. Certo? Então, na média, ele vai ter 600 cruzeiros no bolso. Evidentemente, tem dia que ele tem 1.200.000, outro dia ele tem zero, ou tem, outro dia tem 1.160, mas também tem um dia que ele tem 40. Enfim, na média, ele deve ter 600 cruzeiros no bolso. Isso daqui, então, é a demanda de moeda, então, o saldo ou saldo médio retido é igual a 600 cruzeiros, que é a nossa demanda de moeda, de motivo, transação. Evidentemente, se ele receber mais de moeda, se ele receber um salário maior, a quantidade de moeda com motivo de transações deve ser maior. Ele deve ter mais necessidade de pagamentos, certo? De transações diárias, de tal forma que há uma correlação direta entre quantidade de moeda que as pessoas necessitam para esse motivo de transação, né? E o nível de venda das pessoas. Como as variáveis macroeconômicas são expressas em termos anuais, interessa saber, então, relacionar essa demanda de moeda de transações com o nível de venda em termos do ano. Quanto que esta demanda de moeda representa da renda anual do sujeito aqui? A renda mensal é igual a 1.200. A renda anual então vai ser igual a 14.400, né? E? Então a demanda de moeda por transações é igual a 600 representa de 14.400. Enfim, em proporção à renda, quanto as pessoas retêm em média de moeda? Em proporção ao nível de renda? Seria 1/24, né? Tá certo isso? Então a demanda de moeda é igual a 1/24 da renda anual, chamada Y. Ou seria um meio da renda mensal. Mas as nossas variáveis macroeconômicas normalmente são expressas em termos anuais. Então, da sua renda anual, que é 14.400, as pessoas retêm 1/24 dessa renda por motivo de transação, para satisfazer as transações. De uma forma genérica, genericamente, essa fórmula é expressa assim, é igual a K de Y, sendo que Y é a renda nominal, que é igual, então, ao nível geral de preços vezes a renda real. Ou em a expressão K de Y. K tem um nomezinho. Entenderam? Já que eu estou introduzindo uma nova notação, eu estou chamando de Y maiúsculo a renda nominal, isto é, a renda monetária inflacionada, que tem uma componente preço e uma componente que é a produção física ou renda real. Eu estou pondo aqui, temos a notação usual dos livros, certo? Y minúsculo renda real e Y maiúsculo renda nominal. Então a demanda de moeda é uma proporção K da renda nominal. Ou, para simplificar, a demanda de moeda é uma proporção, um motivo, transação, é uma proporção, é uma parcela da renda. E esse K, esse coeficiente K, é chamado de coeficiente marshalliano. Devido a Marshall, que foi o criador, um dos expoentes da teoria neoclássica, que vocês adoram tanto.
O pessoal sem trocar dele, que eu adoro até.
É, mede a retenção média de moeda em proporção ao nível de renda num dado período de tempo. Um dado ano, certo? No caso, nosso exemplo é igual a 1 sobre 24. As pessoas retêm 1,24 avos do que recebem de renda em termos de moeda, certo? Em média, né? Em média, retenção média, para satisfazer os seus gastos, as suas transações normais, os seus pagamentos normais. Aqui, evidentemente, é mais para efeito didático, a gente fez uma coisa assim. Todo mundo sabe que a gente não vai gastar 40 cruzeiros todo dia, bonitinho, certo? A coisa deve ser, mais ou menos, no primeiro dia, só com o aluguel, com essas coisas, deve acontecer um negócio assim, né? Rigorosamente, seria provavelmente um negócio desse jeitão aqui, né? No primeiro dia, você tem algumas contas maiores, ou nem assim, talvez até coisa desse tipo. Certo? Isso aqui é mais realmente uma, para dar uma forma didática. Você está supondo 40 cruzeiros por dia, realmente não é bem assim. Normalmente, a tendência é nos primeiros dias do mês você gastar mais. Certo? Gastar mais com transações, com aluguel, tipo mate, Sears, coisa. Pessoal, então esse é o primeiro e principal motivo pelo qual as pessoas demandam moeda. É a primeira e a principal razão, então, pelas quais as pessoas demandam moeda. Isso já estava incluído na teoria clássica. Aliás, nós vamos subir na próxima aula um pouquinho melhor. A teoria da moeda, segundo os clássicos e segundo Keynes, nós vamos confrontá-las. Então, o que me parece claro, parece se parece claro para vocês, né? É que a demanda de moeda por transação depende basicamente do nível de renda. Quanto maior o nível de renda, maior a necessidade de transações. Ou, de uma outra forma, as pessoas mais ricas devem ter pagamentos maiores, devem circular transações também maiores, certo? Então, a demanda de moeda, por esse motivo, é uma função do nível de renda. E é uma proporção K desse nível de renda. Graficamente, a gente pode colocar, então, que a demanda de moeda, por motivo transação, é uma proporção K Y da renda nominal, certo? É igual K Y, certo? Sem intercepto, né? Não tem nenhum intercepto, então sai da origem. Tá ok? A gente vai ver isso depois. Esse K aqui depende basicamente de parâmetros institucionais, de grau de verticalização da economia, de hábitos da coletividade. Isso a gente vai discutir um pouquinho melhor depois. Então, a demanda de moeda é uma proporção K. A demanda de moeda por transações é uma proporção K do nível de renda. É a principal razão pelos quais todos nós agora temos um certo montante de dinheiro no bolso, certo? Basicamente, a gente está pensando na condução amanhã, no táxi amanhã, na gasolina amanhã. É uma coisa óbvia, né? Bom, o segundo motivo pelos quais se retém moeda como tal, isto é, as pessoas, espero que vocês entendendo bem, por que as pessoas ficam com dinheiro no bolso ao invés de comprar um título, algo que renda para ele, ou uma, comprar uma casa, um imóvel, certo? Essa é a ideia, por que a moeda é procurada como se fosse um bem, certo? Como se ela é procurada por terceiro, certo? Por ela mesma. Bom, como a gente deu oferta na aula passada, evidentemente, ao final disso, a gente vai juntar demanda e oferta de moeda, certo? E vai estabelecer um equilíbrio no mercado monetário. Demanda de moeda por precaução. Por precaução. Bom, as pessoas também mantêm um certo montante de moeda no bolso por motivo de precaução. Assim, eu estou usando muito o termo demanda de moeda no bolso, mas também, evidentemente, vale a moeda que você tem como depósito, é um dinheiro que você também tem, certo? No bolso aí entenda-se também como depósito, no fundo é uma moeda que também você tem disponível, certo?
Estou usando muito essa expressão no bolso, pode dar ideia um pouquinho errada.
Inclui-se aqui o que as pessoas têm, enfim, o total de moeda que as pessoas têm, tá? Bom, pode ser, suponhamos que chega no dia 30 e está zero, e o pagamento dele atrase. Certo? Então ele está frito. Ele precisa, então, aqui surge um novo tipo de demanda de moeda. Ele precisa deixar uma certa moeda, uma certa quantidade de dinheiro como reserva. Certo? Como reserva para esses imprevistos. Certo? Recebimentos que se atrasam, ou então pensando lá das empresas, pagamentos que elas esperam contar e não recebem também, contas inesperadas, um pronto-socorro, esse tipo de coisa. Enfim, as pessoas também procuram deixar um certo montante de dinheiro para motivos, como diz o Keynes, precaucionais, certo? Um motivo de precaução. Certo? Contra qualquer quebra de rotina nos pagamentos e recebimentos. Certo? Está claro? Aqui parece evidente também que a demanda de moeda por motivo de precaução também é uma função do nível de renda. É de se esperar que quanto mais ricas as pessoas, vamos dizer assim, elas devem também se precaver, elas têm necessidades um pouquinho maiores do que a gente, certo? Então, um pagamento, um cara que ganha 1.200, outro que ganha 10 mil, provavelmente esse 10 mil vai fazer muito mais diferença, então ele vai ter que deixar, com isso aí é relativo, também vai fazer diferença. Mas em termos de quantidade de moeda, ele vai ter que deixar uma quantidade maior de moeda guardada do que o cara que ganha 1.200, certo? Um cara que ganha 10 mil deve deixar uma quantidade de moeda por precaução guardada maior do que o cara que ganha 1.200, certo? Então, nesse sentido, a demanda de moeda por precaução é também uma função do nível de renda. E ela é confundida com o motivo transação. Então, a gente coloca nesse gráfico a demanda de moeda. Transação mais precaução são funções, então, do nível de renda. Agora, evidentemente, esse tipo de separação que a gente está fazendo é mais uma separação didática. Não dá para você dizer o dinheiro que você tem no bolso. Não existe uma estimativa disso. Você guarda X para precaução, X para... No fundo, a demanda de moeda, ela depende dos dois tipos de motivos. Certo? Não dá para se separar. É apenas efeito didático isso. Também então depende do nível de renda. Esses dois motivos anteriores já foram explorados pelos clássicos. Keynes introduziu um novo conceito, uma nova razão pelas quais as pessoas vendem moeda. E foi um potente instrumento para ele criticar a teoria clássica, principalmente a política monetária clássica, como a gente vai ver na próxima aula. É a demanda de moeda por especulação. Que é basicamente um conceito trazido por Keynes. No fundo, os dois motivos anteriores, transação e precaução, a moeda cumpre apenas uma função de meio de troca, de instrumento de troca. Agora, Keynes introduz a função da moeda basicamente como reserva de valor. As pessoas podem manter dinheiro no bolso sem ser para transações ou para o motivo de precaução. As pessoas podem manter dinheiro no bolso, por exemplo, eu quero comprar um carro, mas por algum motivo eu espero que o preço do carro vá cair no mês que vem. Então, eu mantenho um dinheiro em caixa, não compro o carro agora, compro o mês que vem. Certo? Eu estou especulando no fundo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o preço do carro deve cair no mês que vem. Então eu mantenho uma certa quantidade de moeda preservada para comprar esse carro no mês que vem. Quem estava pensando bem em carro, estava pensando mais em títulos. Ele estava pensando principalmente em ações, títulos. Quem pensava o seguinte, que as pessoas então retêm moeda especulando sobre o que vai acontecer com a rentabilidade dos títulos. Por exemplo, se as pessoas esperam que uma ação vai aumentar a rentabilidade dessa ação no mês que vem, as pessoas então deixam de comprar uma ação hoje, guardam dinheiro, fica o dinheiro guardado para comprar no mês que vem aquela ação que é que ele espera uma rentabilidade maior no mês que vem. Ele espera uma rentabilidade futura maior do que uma rentabilidade presente. Isto é, ele não compra o título hoje, ele não compra ação hoje, compra ação a semana que vem, certo? Porque ele espera que, pode dar com errar, mas ele espera que vai ser mais vantajoso para ele. Isso que quem se referia com uma guarda, uma retenção de moeda por motivo especulação. As pessoas especulam sobre a rentabilidade futura dos títulos. Basicamente assim que eles pensavam. Eu não falava tanto de imóveis, de carros. Bom, vamos então entender por que que então existe demanda de moeda por especulação. Existe sempre demanda de moeda porque existe uma expectativa sobre rentabilidade futura.
É bom escrever isso daí.
Então, por que que existe a demanda de moeda por especulação? Esse novo tipo de demanda que não é nem para transações nem para precaução. É por um terceiro motivo. Certo? Então, demanda de moeda por especulação. Por quê? pessoas julgam que a rentabilidade desse dinheiro seja maior que a rentabilidade. Evidentemente, a rentabilidade futura da aplicação desse dinheiro está melhor, né? Da aplicação desse dinheiro seja maior que a rentabilidade atual. Isto é, se ele aplicasse, para ficar bem claro, a rentabilidade hoje, vocês entenderem bem. No fundo, é uma diferença entre rentabilidade futura e rentabilidade presente, que vai determinar a demanda de moeda por especulação. Eu estou escrevendo assim na luz, fiz aqui um negocinho. Eu quero que vocês anotem.
Isso
que
eu estou escrevendo.
Quando eu anoto, eu escrevo na música, eu quero que vocês anotem. Por isso. É quando vocês vão estudar, vocês. Vai ficar mais fácil. Tem um negócio um pouquinho cabeludo. Bom. Do que depende? Do que depende? Ou seja, a demanda de moeda para especulação depende do quê? Ela depende da rentabilidade futura e, evidentemente, essa guarda, essa retenção de moeda vai trazer um custo para ele. O fato de ele não estar aplicando esse dinheiro, não estar comprando uma ação hoje, está retendo a moeda, deixando a moeda ociosa, vai lhe custar alguma coisa. E qual vai ser esse custo? Vai ser o que ele deixa de ganhar ao aplicar. É um custo de oportunidade. Certo? Então, ela depende do custo, vamos pôr em termos bem, do custo do que deixou de ganhar, do que deixou de ganhar ao não aplicá-la, não aplicar o dinheiro hoje. Ou seja, de uma forma mais técnica, depende do custo de oportunidade. Custo de oportunidade de se reter moeda. E qual é o custo de oportunidade de você reter moeda? É o que você deixa de ganhar na alternativa de comprar um título, comprar uma ação. Certo? Quê? Do que deixou de ganhar ao não aplicar o dinheiro hoje? Você entendeu? Enfim, eu acho que ficou bem claro isso aí. Agora, a demanda de moeda, então, por especulação, ela depende do que as pessoas esperam ganhar no futuro, certo? E do que deixaram de ganhar no presente, especulando sobre o futuro, certo? Está especulando, no fim, no fundo, sobre a rentabilidade futura. Por isso tem esse nome de demanda de moeda por especulação. Depois a gente vai discutir isso. Quem deu uma ênfase exagerada a esse tipo de motivo? Provavelmente ele é o menos importante dos três. Mas quem deu uma ênfase exagerada, porque na época realmente era um problema. Foi um instrumental que permitiu a ele fazer críticas profundas à teoria clássica. Mostrar realmente que tem situações em que a teoria clássica não resolve o problema.
Quando vai ver?
Bom, eu estou.
Perdão?
Que? Quando ele formulou essa teoria? Não, ele formulou essa teoria após, em 1936. O Tratado Geral dos Juros, do Dinheiro, da Moeda e do Emprego, 1936. Que? Já tinha dado. Foi a partir da observação do crack da Bolsa de Nova York que ele construiu a teoria. Isso a gente vai discutir um pouquinho melhor. Você parece que já conhece alguns conceitos que a gente vai discutir. Ele mostra, por exemplo, em 1929, uma situação conhecida como armadilha da liquidez, que especificamente nesse caso a teoria clássica não funciona, e aí que ele propõe uma alternativa. O Keynes teve uma teoria, vamos dizer, do lado real, a função consumo, basicamente é uma noção keynesiana, não existia esse conceito, pelo menos como uma função macroeconômica agregada. E do lado da teoria monetária, ele introduziu o conceito de demanda especulativa de moeda, ou, no fundo, como a taxa de juros vai afetar a parte monetária do sistema, porque na teoria clássica, o lado monetário não era afetado pela taxa de juros. Isso a gente vai, vocês guardem aí, nós vamos ver na próxima aula. Aliás, sobre taxa de juros. Taxa de juros, ela tem um monte de sentidos. Nós vamos associar taxa de juros como sendo esse rendimento. Certo? É o rendimento que as pessoas, o rendimento que as pessoas obtêm ao comprar um título. Então a taxa de juros é o rendimento, rendimento percentual na compra de um título. Portanto, ela representa, em termos de moeda, é o custo de se reter moeda, isto é, demandar moeda . Então, é o custo de se reter moeda. Ou seja, o que ele ganharia se... Você pode levantar aí? É o que ele ganharia se comprasse o título. Certo? Nós estamos fazendo uma simplificação bastante, não só nós, como toda teoria faz isso. Taxa de juros, existe uma infinidade de taxa de juros. Mas nós estamos jogando com taxa de juros tudo que é rendimento sobre título. ORTE, LTM, ações. Certo? Bônus, debêntures. Então existe uma infinidade de taxas de juros. E a gente está supondo como se fosse uma coisa só, uma taxa de juros agregada. Mas na realidade existe uma família de taxas de juros. Certo? Mas para simplificar a exposição, a gente sempre supõe como se fosse única. Ok? Bom, então nesse sentido. No fundo, o que eu estou querendo estabelecer, assim como estabeleci com oferta de moeda, uma relação de oferta entre moeda e taxa de juros. Como foi feito por Keynes? Basicamente, ele deu um papel bastante importante à taxa de juros, como a gente falou. Então, no fundo, a demanda de moeda especulativa, ela depende da taxa de juros futura e da taxa de juros presente. Aqui vista mais como rendimento, né? Aqui como um custo de se manter moeda, de se manter moeda. Então, por que existe então esse tipo de demanda de moeda? Por que as pessoas podem guardar moeda sem que seja para o cafezinho, para a condução, ou por medo de que deixe de receber algum dinheiro? Isso é, por que as pessoas guardam moeda sem ser por transação, por precaução? Basicamente, então, porque elas julgam que elas guardando dinheiro hoje, isso é, demandando moeda hoje, elas podem com isso ganhar, ter uma rentabilidade maior no futuro. E do que depende? Ela depende, ela é uma função da taxa de juros futura e da taxa de juros presente. Agora, em termos mais operacionais, a taxa de juros futura é uma coisa que você não tem certeza. E há uma certa relação entre taxa de juros presente e a taxa de juros futura. É de se esperar que, quando a taxa de juros presente ou corrente aumente, as pessoas, um grupo de pessoas espera que a taxa de juros futura caia. Se está aumentando muito o rendimento hoje, a maioria das pessoas deve esperar que, como esse rendimento aumentou hoje, é de se esperar que ele tenha uma tendência a cair no futuro. Ou seja, é possível estabelecer-se uma relação inversa entre taxa de juros corrente e taxa de juros futura. É de se esperar, então, não todos, evidentemente, mas a maioria das pessoas deve julgar que com o aumento do rendimento corrente dos títulos, o rendimento futuro deve aumentar. Isto é, se há um aumento grande na lucratividade sobre as ações hoje, grande parte das pessoas deve esperar que esse rendimento deva cair no futuro. Então, e o que deve ocorrer com a demanda de moeda por especulação? A retenção de moeda por especulação deve cair. Então, há uma relação inversa entre a que seria corrente, entre a demanda de moeda por especulação e a taxa de juros corrente. Colocando a demanda de moeda apenas como função da taxa de juros corrente, porque você não conhece a taxa de juros futuro, você quer fazer um modelo operacional. Tem uma explicação para um pouquinho melhor. Uma explicação do porquê há uma relação inversa entre retenção de moeda por especulação e taxa de juros corrente. É de se esperar que, então, quando aumenta a taxa de juros corrente, custo de oportunidade de se reter moeda aumenta. Isto é, com a taxa de juros ou a taxa de rendimento dos títulos aumentando hoje, custa mais para você guardar dinheiro e não comprar o título. Então, as pessoas têm a tendência de, quando então aumenta a taxa de rendimento dos títulos, é de comprar títulos e então reter menos de moeda. Certo? Com o aumento do rendimento, eu quiseria uma coisa menor para vocês, se você acha taxa de juros como um rendimento. De fato, a gente está acostumado a associar taxa de juros a gente pagando. Mas vamos esquecer que os bancos recebem. Certo? E aqui é o ponto de vista de quem demanda moeda, certo? De quem retém moeda. É esse o ponto de vista que a gente tem que ver a taxa de juros. Então, Então, para essa pessoa, taxa de juros é a taxa de rendimento, é o que ele poderia ganhar se aplicasse.